Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Senhoras e senhores, bem-vindos ao Mundo Potter. Este é mais um dos seus entretenimentos quinzenais nos quais você tem a honra de ouvir a minha voz doce, meiga, suave e qualitativamente sexy falando para vocês sobre Harry Potter.
Quinzenalmente, eu me reúno com meu amigo Paulo Rodrigues para fazer o que, gente? Comentar capítulo a capítulo dos livros criados pela J.K. Rowling.
Não é para isso que a gente se reúne. A gente se reúne para contar a fofoca que aconteceu nos últimos 15 dias e de quebra a gente grava esse episódio.
Exato, é isso mesmo. A gente fofoca bastante antes de gravar e a gente comenta capítulo a capítulo dos livros e nós estamos em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Este é o nosso episódio de número 5. 51, senhores. E vamos para o capítulo de número 14, O Ressentimento de Snape. E sabe uma coisa interessante, Paulo? A gente passou da metade do livro, né? Já estamos encaminhando aí para a reta final.
Verdade, nós passamos da metade do livro e começamos a parte empolgante das coisas, né? Até agora a gente falou que os capítulos, a maior parte deles pelo menos, acontecia nada feijoada. E nesse, o que acontece?
Acontecem coisas. A gente coloca pingos nos is. A gente tem pessoas ressentidas, né? O ressentimento do Snape. Eu, na verdade, é o pior título desse livro, pra mim, na minha opinião. É esse de O Ressentimento do Snape. Porque, pra mim, eu não senti muito ressentimento ali, tá? Eu acho que a gente abriu feridas. Eu acho que isso rolou, né? Mas a gente entender esses ressentimentos aí que o título propõe, sei lá. Talvez seja eu que esteja dando uma viajada. Mas...
Não. Eu não sinto que o título se espelha no resto do corpo do capítulo, não. Eu acharia títulos muito melhores para esse, mas assim, reflete ao fato de que ela coloca um título que tenha minimamente a ver com o capítulo, para te dar um gostinho de você achar que é uma coisa e na verdade ele é outro. Isso ela vem fazendo há algum tempo. O problema que eu encontro aqui é que geralmente a gente enxerga o título durante o capítulo. Talvez ele não seja o ponto principal, não seja a estrela do capítulo, mas a gente enxerga. Nesse caso, por exemplo, eu podia trocar o título por Cala a Boca, Ceboso, que pra mim seria muito mais interessante.
Aí você só tá sendo afrontoso, porque também não condiz muito com o capítulo. Eu acho, pra mim, eu acho que o título deste episódio, né, desse episódio não, deste capítulo, poderia ser Chá de Climão. Chá de Climão eu acho muito mais legal, entendeu? Mas enfim, antes da gente começar de fato a falar sobre o capítulo, Paulo, a gente inicia tradicionalmente esse podcast com as corujas, que são as mensagens dos ouvintes. Eles podem estar enviando essas mensagens através do @mundopottercast, que é o nosso Instagram, ou através do e-mail, que é mundopottercast@gmail.com, ou até mesmo nas nossas redes sociais, Paulo, particulares, @itacente no Instagram, ou @phrodrigues.
Errou de novo!
Eu nunca lembro o seu arroba, nunca lembro.
Detalhe, meus amigos, está escrito no roteiro.
É porque essa parte do programa, eu nunca fico olhando pro roteiro, eu deixo fluir, eu quero que seja natural, entendeu? Perdão, sabe, amigo. É o @RodriguesPH, tá certo? Isso é bem legal, segue a gente lá no Instagram pra vocês verem os nossos rostos, né? Porque aqui é só as vozes mesmo, então você pode ver esses lindos rostinhos. E uma coisa muito importante, independente da plataforma que você esteja ouvindo a gente, clica no seguir, curtir ali do lado da plataforma, que isso ajuda muito a gente, muito, muito mesmo. No Spotify, eu acho que é o seguir, se eu não me engano. Em cada plataforma tem um botãozinho ali, cada um chama de um jeito diferente, mas no final a gente sabe que é tudo a mesma coisa. Então vai lá e clica, porque é super importante pra gente, tá bom? A plataforma.
Segue a gente, compartilha, tira foto, posta print dos nossos episódios, mostra pro amiguinho, faz aquele papel que a gente gosta, que é divulga a gente, entendeu? Se você gosta do que você escuta aqui quinzenalmente, por que que o seu amigo também não vai gostar? Então, dá essa força, a gente pede esse biscoito porque ajuda muito. Talvez pra você não faça diferença nenhuma clicar no seguir. Eu, Paulo, já fui muito tipo, eu adorei essa mensagem, adorei esse episódio, adorei esse TikTok, mas eu não vou nem curtir porque vai aparecer de novo pra mim. Mas se vocês soubessem a diferença que isso faz no nosso dia a dia, de chegar em mais pessoas e alcançar mais gente por um simples dois cliques ou por um compartilhar, cara, é outro mundo. Então assim, se você puder, dá essa forcinha pra gente. Pra você não custa nada. E pra gente, no mínimo, você vai deixar a gente mais feliz. E com relação a você ir pro Instagram, vai lá, segue a gente, conheça esses rostos que pertencem a essas vozes aveludadas, entendeu? Vocês vão ver que não é só minha voz que é sexy.
Não, hoje ele tá todo ali levantando o ânimo dele, eu não vou falar nada, não. Mas o que o Paulo falou é muito importante mesmo, porque a internet é um grande vastidão, é gigantesca. Então, a gente tá criando um conteúdo que tá aí à deriva. Uma ponte pra gente é vocês. Então, se você tá escutando a gente, talvez nem todo mundo que você segue vai querer ouvir um conteúdo de Harry Potter. Mas o fato de você repostar, publicar, tirar um print do que você tá ouvindo, vai chegar em alguém, entendeu? Lá ali nessas pessoas, uma pessoa ali vai olhar e falar, ah, vou dar uma chance pra esses caras, vamos ver o que esse povo tá falando, né? Essas asneiras sobre Harry Potter. Enfim, ajuda nós, tá certo? Outra forma também de ajudar a gente é com o Padrim, ou através do Pix, né? Você pode estar ajudando financeiramente esse podcast continuar no ar e melhorar cada vez mais. Então é só estar procurando por padrim.com.br/mundopotter, que lá tem todas as informações para você ajudar a gente. Ou você pode mandar um Pix para a gente de qualquer valor, mundopottercast@gmail.com, a chave. E se você fizer isso, você enviar um Pix para a gente, você envia um e-mail em seguida comentando, falando que você fez a sua doação. E depois de tudo isso, Paulo, a gente finalmente vai começar a ler, então, a nossa coruja de hoje.
E eu tô muito emocionado, porque fazia muito tempo que a gente não tinha uma coruja, entendeu?
Fazia, né? O puleiro tava triste, as corujinhas lá tava tudo chateada, que não saía do lugar, ninguém chegava pra visitar. Tenso, tenso, mas Paulo chegou. Temos uma coruja.
E eu tô ansioso porque eu não sei o que tá escrito nessa coruja, não tá nem no nosso roteiro.
Sim, porque ela chegou de última hora. De última hora não, né? Porque o ouvinte manda a coruja dele quando ele quer. Mas é que ela chegou bem no dia da gente gravar, então deu tempo de colocar aqui no roteiro sim. A nossa coruja dessa semana é da Isabela Estocco e ela retorna para este podcast fazendo referência ao episódio de número 47. Ela diz o seguinte: oi meninos, tudo bom? Demorei muito para ouvir o episódio que vocês responderam meu e-mail. Inclusive, que honra! Mas a vida adulta tem dessas, e às vezes, quando nos damos conta, se passaram semanas. Eu amei a discussão sobre passar pano pro tio CC. Acho que nunca tinha ido tão longe nos meus devaneios. Obrigada por isso. Então, decidi que precisava me retratar e dizer que ele só merece receber uma passada de flanela sobre ser um professor babacão. Não posso defender as decisões dele em relação ao Voldemort. Seria uma incoerência da minha parte. No mais, vamos julgar sim, porque ele tá errado e deveria fazer terapia. Continuem se cuidando, lavem as mãos, usem álcool gel e máscara. Quando for a hora, se vacinem. Um beijo para vocês, tchau. Ouçam esse tchau na voz do Ita. Amo. Então é um tchau.
Esse seu tchau, amigo, é um bordão, entendeu? Todo mundo deveria aprender a falar tchau. Eu não sei fazer esse seu tchau.
Ah, é muitos anos de podcaster, né? Aí a gente...
É complicado, complicado. Isa, muito obrigado pela sua mensagem, pela sua coruja. É muito, muito bom ouvi-los de novo. Ouvir que você, apesar de ter demorado, como você disse, para chegar no seu episódio, você teve paciência de nos escutar até lá e encontrou a sua resposta. E você disse que foi uma honra que a gente leu a sua mensagem. Na verdade, a honra é nossa de você estar prestigiando nosso trabalho e trazendo pontos de vista que você julga importante para a história, para que a gente discuta aqui. Ou seja, você passou a ser uma criadora de conteúdo junto com a gente. Muito obrigado por isso, a honra é toda nossa de você partilhar isso conosco, beleza? Sobre a sua passadinha de flanela, eu vou dizer para você que todo mundo faz isso, tá? Todo mundo passa flanela pro Snape. Por mais que eu, Paulo, não seja fã do Snape, tem muita coisa ali que ele melhora ao longo dos vários anos dele. Tem coisas que ele não melhora e ele não vai melhorar nunca, porque faz parte dele. Talvez com terapia, né? Mas a gente nem sabe se tem psicólogos em Hogwarts. Enfim, todo mundo acaba passando aquele paninho pro Snape. De leve, mas eu acho que mais do que passar pano, a gente deve sim julgá-lo e ressaltar, talvez mais do que julgar, os pontos que não são tão positivos, para que todo mundo os veja e principalmente não se espelhem nisso. Crianças, não façam isso em casa. É basicamente esse o recado. De mais, um grande beijo para você. Muito obrigado pela sua participação de novo. Com certeza, eu desejo que você volte a nos mandar mensagens e vai ser uma honra enorme lê-las novamente.
E com isso, a gente vai para o nosso Aloha Moura para começar a discutir, enfim, este capítulo.
Dun, 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 dun.
Paulo, você poderia, por favor, falar a sinopse desse episódio?
Com todo prazer. Hagrid convida nossos heróis para um chá de sermão. Ron e Harry insistem em visitar Hogsmeade mesmo após o segundo ataque de Sirius Black. E Snape dá uma de detetive em tempo livre.
Perfeito. Eu acho que a gente resumiu tudo o que acontece nesse episódio. Eu acho que a gente pode se encontrar novamente semana que vem. Eu tô zoando.
Beijo, gente. Não, 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 não. Não, tem uma parte importantíssima que eu quero muito lê-la. Então, bora lá.
Tá bom, então vamos lá. Então vamos lá. Como esperado, o castelo passa por uma nova revista. Novamente, Sirius Black consegue fugir. No dia seguinte, a segurança do castelo é reforçada pelos professores. O professor Flitwick passa a mostrar uma foto de Sirius Black para que todos possam reconhecer o seu rosto. O zelador Filch passa a tapar todos os buracos do castelo com tábuas. E o Sr. Cadogan foi demitido do seu posto. A mulher gorda foi devolvida para proteger ali, né, guardar o salão comunal da Grifinória. E junto ela recebeu um reforço de 3 trasgos, se eu não me engano.
E aí eu pergunto, os trasgos protegem a mulher gorda? E quem protege os alunos dos trasgos?
Não sei. Isso é uma coisa que eu fiquei meio confuso na leitura. Pode ser um problema de interpretação, obviamente que é, mas os trasgos estão dentro do quadro, certo? Porque ninguém ia colocar trasgos dentro do castelo de verdade. Então, se eu não me engano, eles só são pinturas, eles só estão dentro do quadro.
Mas o que eles iam fazer para proteger a mulher gorda do Sirius Black se eles estão dentro do quadro?
Da mesma forma que ela tá ali protegendo a entrada.
Eu nunca... É a primeira vez que eu imagino que os trasgos estão pintados. Pra mim, eles ficavam na frente do quadro. Tipo, com punhal, como é que é o nome? Porrete, sentadinho na frente da sala comunal.
Não faz sentido.
Porque senão não faz sentido.
Lá em A Pedra Filosofal, a gente vê que você não consegue controlar um trasgo. Não tá um trasgo ali de verdade, Paulo. Eles só estão pintados no quadro junto com a mulher gorda.
Concordo que não faz sentido, mas concordo também que não tem sentido nenhum ter um trasgo pintado pra proteger a mulher gorda.
Mas, Paulo, é um quadro protegendo uma entrada. Nada faz sentido.
Um quadro protegendo uma entrada, eu entendo. Um trasgo protegendo um quadro pintado e aí ele não pode fazer nada.
A mulher gorda só quer companhia, Paulo. Ela só não quer ficar sozinha. É pra isso que serve.
Tá, mas então pinta um namorado pra ela e não um trasgo.
Mas ela não tá com problemas amorosos, Paulo.
Como é que você sabe?
Ela não tá, Paulo. Não é sobre
tá.
Isso.
Tá, oxe. Eu acabei de ler Enigma do Príncipe agora. Eu sei que ela tá com problemas amorosos.
Eu acho que você não deveria estar lendo O Enigma do Príncipe e deveria estar lendo O Prisioneiro de Azkaban. Tô brincando, Paulo.
Vamos seguir.
Tô brincando.
Vamos seguir.
Tô brincando. A leitura é importante. Ler o que você quiser, tá? Tô só zoando, gente.
Não, eu tô sendo reprimido aqui, gente. Mas a gente vai seguir sim, mas com uma enquete lá pro Instagram. Então você corre lá no Instagram e responde a gente. Vai estar nos destaques. O trasgo tá pintado ou ele tá sentado na frente do quadro? E o que importa de tudo isso é que a mulher gorda voltou e ela tá lá pra fazer a segurança da sala comunal da Grifinória. Por quê? Porque o Sirius Black entrou. E aí o Filch tapou todas as entradas, mas tem uma que permanece aberta. Que é a entrada atrás da bruxa de um olho só. E o Harry até fica, meu Deus, será que eu deveria contar pra alguém que essa entrada existe? Afinal de contas, ele conhece a entrada por causa do mapa do Maroto. Só ele e o James Weasley conhecem essa entrada, mais ninguém. E ele fica, nossa, será que eu deveria? Será que eu não deveria? Né? E o Rony fala, claro que você não precisa saber isso, né? Se o Sirius tivesse entrado por essa bruxa, a Deus de Mel teria sido arrombada. E todo mundo ia ficar sabendo. Então, assim, relaxa, tá? Relaxa, fique em paz, tá tudo sob controle. Isso é uma linha de raciocínio fraca do Rony, porque o Harry já arrombou a Dedos de Mel várias vezes, por mais que não tenha sido de noite, e ninguém nunca pegou ele, né?
E na realidade, o Harry não estava muito preocupado. Ele, para mim, ele só queria um aval. Ele só queria alguém que fosse lá e confirmasse que tudo bem ele continuar fugindo para Hogsmeade. E aí ele conseguiu encontrar a única pessoa que vai concordar com ele, né? Que é o Ron. O Ron recebeu um status momentâneo de celebridade que ele tá usando lindamente para cima e para baixo. O Ron é uma própria Miss, assim. Ele acena e sorri para todo mundo, contando sobre a sua incrível história de quando Sirius Black tentou assassiná-lo. Então, ele tá adorando, né, ser o centro das atenções, que normalmente é o Harry. O Ron e o Harry finalmente discutem, né, sobre o fato do Sirius fugir quando o garoto gritou, né? Porque se o Sirius Black tava no quarto com uma faca e ele tava ali pra assassinar alguém, por que que ele não fez, na verdade? Entre a discussão, eles acabam chegando a uma conclusão, né? O Harry acha que seria muito difícil o Sirius assassinar alguém e conseguir fugir do castelo. Então ele optou por fugir primeiro, né? Uma questão de logística, porque ia ser uma confusão, ele ia ter que matar os alunos todos da Grifinória, porque ia começar aquela confusão, e provavelmente ele seria pego pelos professores ali no corredor, então o Sirius optou em fugir. Na verdade, a gente sabe que o Sirius não achou o que ele estava procurando, que era o Perebas.
Perebinhas estava morto, né? Aliás, todo mundo acha que o Perebinhas estava morto, né? Ele deu uma simulada aí na própria morte mais uma vez e vazou. E com isso, o Sirius vai embora. Ele não tá afim. Só que quem que tá discutindo isso? Harry e Ron, que não são nenhum gênios. Então a gente sente muita falta, eu pelo menos sinto muita falta, de como a Hermione levaria esse pensamento, essa discussão para um outro nível, para um outro patamar, sabe? Os dois têm uma opinião, o Harry e Ron têm uma opinião muito reta, então um fala isso, o outro aceita, e enfim, é isso mesmo. Se fosse a Hermione, eu tenho certeza que ela tinha pelo menos mais umas 4 teorias diferentes, uma mais complexa que a outra e provavelmente uma mais verdadeira do que a outra.
Eu acho mais do que a Hermione estar sempre certa, ela é aquele personagem que traz um ponto de vista diferente. E esse capítulo a gente vê muito disso. O Ron e o Harry têm um alinhamento de pensamentos muito grande. Então eles acabam tomando decisões iguais, sabe? E é meio que isso que esse capítulo vai fazer. O Harry e o Ron tomam decisões em conjunto porque eles pensam mais ou menos ali na mesma casinha. Quem pensa diferente deles é a Hermione. E muitas vezes é por causa dela que a gente tem discussões mais aprofundadas. Quando a gente tira a Hermione da equação, a gente se depara com esse texto, eu vou chamar de texto um pouco mais pobre, mas enfim, a gente vê que eles não discutem muito sobre o que o Sirius estava fazendo ali de verdade, sabe? Ele achou a cama errada, mas assim, ele estava com a faca, ele iria assassinar o Harry ali na frente de todo mundo, sabe? Ele não previu que isso poderia acontecer, que um aluno poderia acordar no momento. Então, a gente sente, e é proposital da autora, né? Ela quer que a gente sinta que tá faltando alguma coisa ali, e é mesmo a Hermione que tá faltando aí.
E a Hermione tá faltando nessa equação, e quem aparece na equação, que quase nunca conta, é o Neville, que tá aparecendo com uma negatividade gigantesca, tadinho. Não tá nada fácil pra ele. Porque, primeiro, que a professora Minerva deu um puta esporro nele na frente de todo mundo. Depois, deu uma detenção gigantesca pra ele. Pior, ela proibiu ele de ir pra Hogsmeade. E se não bastasse, ela está bloqueando o acesso dele às senhas da Grifinória. Ele só pode entrar no salão comunal se alguém deixar ele entrar. Então é comum ver ele dormindo na frente do salão comunal esperando os outros entrarem. Então assim, ele deita no colo do Trasgo e tira um giro cochilo, saca? E se não bastasse tudo isso, ele ainda no outro dia recebe um berrador da avó dele, falando que ele envergonhou a família inteira, que patifaria é essa, entendeu? Ele pega o berrador, sai correndo, faz todo mundo olhar pra ele, o berrador explode com a voz da avó dele e coitado. Não é um dia fácil pra ele, não tá fácil.
É triste, né? É triste, porque o Neville ainda tenta fugir do salão comunal, né? Pra que o berrador não abra, pra que as pessoas não escutem. Mas quando ele tá no corredor, o berrador tá gritando tão alto que as pessoas podem ouvir. E são palavras muito fortes ali da avó dele e tudo. Então dá uma dosinha do Neville. Nessa mesma manhã, durante o café aí que o Neville recebeu esse berrador, o Harry e o Ron recebem uma carta. Aí Edwiges finalmente aí aparece novamente, trazendo essa cartinha que pertence ao Hagrid. Ele tá convidando convidando os meninos para um chá. E ele deixa avisado que ele irá buscar os garotos no castelo. Não é para ninguém ir até a cabana sozinho. Então, se eles quiserem tomar um chazinho com ele, é só aguardar que ele vai buscar. O Ron tá todo feliz acreditando que, na verdade, o Hagrid quer saber mais sobre o ataque do Sirius Black. E quer saber, né, o que aconteceu com ele e tudo. O Ron tá bem contente achando que é sobre ele, mas o assunto, minha gente, que o Hagrid quer tratar, é sobre outra pessoa, é sobre a Hermione.
E nem é sobre o Bicurso, que é a primeira criatura que eles veem entrar na sala, na casinha do Hagrid. Eles veem primeiro o Bicurso, depois eles veem um traje felpudo e uma gravata, que é o traje de ocasiões especiais, nosso gigante preferido, né? Traje esse que é meio feio, diga-se de passagem, pelo menos eu imagino ele ser muito feio. E que ele vai ser usado para a audiência do Bicurso, que vai acontecer na próxima sexta-feira em Londres. E o Harry e o Rony tinham esquecido desse detalhe. Lembra que eles prometeram lá atrás que iam ajudar o Hagrid a escrever uma defesa e tudo mais? E eles esqueceram. Eles não lembraram, eles estavam tão ocupados brigando com a Hermione que eles esqueceram disso. E o Hagrid fala em um tom sério que esquece isso daí por enquanto. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero falar sobre a Hermione. Eu quero falar... Ela não é culpada de tudo. O gato é dela. Ela vai defender o gato dela. Mas não foi ela que mandou o gato matar. A gente nem sabe se isso está acontecendo. Sabe? Vocês estão culpando a Hermione por uma coisa que o gato pode ter feito e que é uma coisa muito natural. Sabe? É só assistir TV Globinho, gente. Tom e Jerry tá aí pra isso. O gato vai sempre comer o rato. E o cachorro vai sempre latir pro gato. E, enfim, faz parte da ordem natural das coisas. O Hagrid ainda conta que ela tá chorando muito. Ela tá muito tensa, porque ela tá preocupada com o que aconteceu com o Ron. Ela tá preocupada com a quantidade de aulas que ela tá tendo. Ele fala isso. Ela ainda fala que arrumou um tempo pra ajudar o Hagrid com o caso do Bicurso. Então, assim, tá tudo muito pesado. Tá tudo muito cansativo. E eles não estão ajudando. Aliás, eles estão atrapalhando, pesando a cabeça da nossa heroína.
O Harry tenta se desculpar sobre não ter conseguido ajudar o Hagrid com o Bicurso. Harry tenta se desculpar por não ter ajudado na defesa no caso do Bicurso. O Hagrid diz que não está cobrando nada dos garotos e ele sabe que o Harry vem praticando muito quadribol dia e noite. Lembra lá atrás quando a gente comentou sobre a professora Hulk ter dormido e tudo, e eu falei, ah, mas tem gente vigiando? Então, o Hagrid estava vendo o Harry ali jogando quadribol várias e várias noites ali, treinando para a partida. Então, é por isso que eu disse que a gente sabia que o Hagrid estava lá, meio que tomando conta de longe do que estava rolando. Porém, o Hagrid diz uma coisa bem importante. Abre aspas. Pensei que vocês davam mais valor à amiga do que vassouras e ratos. É só isso.
Harry e Rony trocaram olhares constrangidos. Fecha aspas.
Então, o Hagrid está chamando a atenção deles porque o que está acontecendo com a Hermione, né, não é legal. Eles não estão sendo amigos muito bons. Mesmo que o Ron tenha uma certa desculpa aí, porque é o pet dele que morreu e tudo mais, eles estão pegando muito pesado com ela, né? E aí, o Ron, bem zangado, diz que voltaria a falar com a Hermione se ela se livrasse do gato dela. Aqui o Hagrid faz uma conclusão interessante. Ele diz que as pessoas podem ser estúpidas quando se trata dos bichos de estimação. E é interessante a gente olhar a frase do Hagrid, porque ele não está falando somente do Ron e da Hermione. Ele está falando dele também. As coisas que ele está tendo que fazer para salvar o Bicurso. Então é bem interessante a gente olhar esse diálogo. O Hagrid vai ter que enfrentar o ministério para salvar a vida dessa criatura. Então, quando se trata desses bichinhos de estimação que fazem parte da família, a gente meio que fica cego por isso, né? E o Ron não tá totalmente errado. Ele acha que perdeu o bichinho dele. E é por isso que eu volto a falar que a Hermione também não está bem. Mas é aí que o ponto importante. Desde o início, se o Harry e o Ron tivessem procurado saber o porquê que a Hermione anda tão estressada, por que ela tá fazendo todas essas matérias, talvez a amizade não tivesse chegado nesse ponto, entendeu? Porque no final a gente precisa conversar com os amigos quando as coisas não estão bem. Porque aí agora tá todo mundo um com raiva do outro e...
E eles estão num nível de raiva que, assim, o Hagrid tá mostrando o que tá acontecendo, acabou de falar, olha, a Hermione tá cansada, ela pode ter errado, mas vocês estão pegando pesado, ela arrumou um tempo pra mim, e tudo que eles absorveram foi, ah, desculpa, Hagrid, não ter te ajudado no caso do Bicuço. Eles ignoraram, cagaram pra tudo que ele falou de falar sobre Hermione, sabe? E mais uma prova de que eles estão literalmente cagando é que quando eles voltam pra sala comunal, eles percebem que tem uma aglomeração. Por quê? Foi afixado um novo aviso no quadro de avisos, que é o anúncio da próxima visita a Hogsmeade. E assim, não era uma boa ideia o Harry ir, né? O Sirius tá rodando. Mas o Harry não tá nem aí. Ele já começa a se planejar, falando: ah, eu vou escondido, eu entro na corcunda da bruxa, encontro você lá. Enfim, Hermione ainda tenta, né? Porque ela aparece, volta e fala: olha, não faz isso não, Harry, é perigoso. Se você fizer, eu vou ser obrigado a contar pra professora Minerva.
Eu sei que os personagens acreditam que o problema do Sirius Black é o Harry, que ele está atrás dele. Mas a gente também sabe, de acordo com os personagens, que Sirius Black é alguém muito perigoso. Ele matou pessoas. E que ele mataria pessoas para poder conseguir o que ele quer, certo? Dito isso, por que as viagens pro vilarejo continuam? Porque, veja bem, se o Sirius Black resolvesse raptar uma criança e pedir uma troca, eu troco uma criança pelo Harry. Vocês têm horas aí para me entregar. Tá entendendo? Não seria uma medida mais viável? Porque o Sirius invadiu o castelo duas vezes. Quem me diz que é seguro para essas crianças visitarem um vilarejo que um assassino está solto?
Na verdade, o Sirius invadiu Hogwarts duas vezes, então eles não estão seguros nem lá.
Exato.
Muito menos indo para algum lugar em que, né, é mais aberto. Eu entendo que os professores vão juntos, que devem ter gente olhando, mas eu concordo contigo. É perigoso. É totalmente perigoso, né? Eu acho que não faria muita diferença o Harry ir, né? Já que todos vão, eu acho que não faria muita diferença o Harry ir. Apesar dele não poder, né? Nesse momento ele não tem autorização para ir para Hogsmeade. Mas eu concordo plenamente que não deveria ir ninguém. Eu acho que todo mundo deveria estar se cuidando. Os professores deveriam estar postados no castelo para proteger eles. E não tem como isso acontecer se eles estiverem em Hogsmeade. Então eu concordo plenamente. Eu acho que essas visitas deveriam ser canceladas.
Porque no início do ano letivo, tudo bem. Eu acho que não teria um problema. Mas depois de um segundo ataque, como Dumbledore não vetou esse passeio, sabe? Mas é porque, assim, também tem uma questão da escritora. Ela quer que eventos aconteçam e ela fez eles acontecerem. Então a gente vai ficar discutindo aqui. Mas é uma decisão, assim, na minha opinião, muito estranha. Porque você tá tomando várias medidas, você tá fazendo a galera não ficar saindo do salão comunal, papapipapapá, mas a galera pode ir até Hogsmeade. Então, enfim, né?
É contraditório, né? Mas, de todo caso, o Rony fica pistola com a Hermione. Fala, você quer causar a expulsão do Harry agora? Você tá louca? Não basta ter entregado a vassoura? Não basta ter seu gato ter matado meu rato? Você quer causar a expulsão dele agora? Bom, ela fica muito triste, cata o bichento e vaza pro dormitório das garotas. Provavelmente chorar. Eu acredito que ela vá lá, porque ela também não tá tendo um dia muito bom.
Ou chorar ou estudar, porque ela também não tem muito tempo, tadinha. Então, ou chorar estudando, que é o que a maioria dos jovens tem que fazer, né? Bom, na manhã de sábado, no dia do passeio, o plano é bem simples. Harry e Ron tem que despistar a Hermione para o Harry usar a capa de invisibilidade, usar a passagem secreta para chegar até Hogsmeade. Então é basicamente isso que nossos heróis vão tramar. Só que o Harry tem um empecilho aí no caminho dele, que é o Neville. O Neville também está proibido de ir até Hogsmeade. E durante o plano do Harry de ir escondido, o Harry acaba encontrando com um garoto, que é uma companhia para passar o dia, né? E o Harry tá doido para se livrar dele. Nisso, os dois acabam se encontrando justamente no corredor da passagem secreta. E quem aparece, Paulo, para surpresa de todos nós?
O tio CC.
O tio CC, Severo Snape, e ele acha muito estranho que eles estejam ali naquele corredor, né? O Harry dá um migué, fala que tá indo pro salão comunal. O professor manda então que eles vá, manda eles irem direto para o salão comunal da Grifinória, né? Enquanto o Harry retorna para o dormitório, ele vê que o professor está agindo de uma forma suspeita ali. Ele está passando a mãozinha na estátua, ele está desconfiado da passagem secreta.
Ele dá uma de Sherlock, né? Sherlock Snape.
Todo misterioso, todo investigativo, querendo descobrir o que está acontecendo de errado.
Bom, os meninos então vão pro salão comunal da Grifinória, mas no meio do caminho o Harry fala: putz, Neville, eu tenho que ir pra biblioteca. E ó, vaza, deixando o moleque quieto. Detalhe, o moleque não sabe nem a senha pra entrar no salão comunal. O Harry podia ter pelo menos feito isso dentro do salão comunal, né? Coitado, vai ficar sozinho e pro lado de fora. Mas o Harry vaza.
Mas eu acho que ele faz
lá
isso no salão comunal, não é?
Não, bom, não lembro. Pra mim ele faz isso no corredor.
Não, ele põe o menino pra dentro. Ele precisa despistar o professor.
Pelo menos isso, então, né? Desculpa, Harry, por ter te julgado. Mas ele abandona o Snape, o Neville ainda. Vai correndo lá pra estátua da bruxa. Dá uma olhadinha, o Snape não tá mais lá e se enfia pra dentro da corcunda velha. Chega nas Oncos, compra ali umas bugiganguinhas, dá uma olhadinha aqui e ali. Tá de capa da invisibilidade, né? Ele compra assim, passa a grana pro Rony, o Rony compra pra ele. E eles resolvem ir pra Casa dos Gritos.
A gente já sente que esse passeio tá mais furado do que na vez da Hermione justamente por causa disso, né? O Harry tá usando capa, então ele nem tá aproveitando as coisas direito, ele tem que ficar passando dinheiro pro Ron comprar as coisas que ele quer. Aí eles não querem ir pro Três Vassouras pra beber, então eles vão pra Casa dos Gritos. Esse passeio já tá todo errado desde o início.
Tá tudo errado, porque ele tá matando todas as regras, né? Pela segunda vez. Mas, enfim, eles vão pra Casa dos Gritos e o Harry continua embaixo da capa de visibilidade. Quem mais vai pra Casa dos Gritos? Malfoyzinho, Draquinho, amorzinho. Coisa mais linda desse livro. Junto com Crabbe e Goyle, até porque ele nunca tá sozinho, né? E o Malfoy acha que tá todo mundo sozinho lá. E eles conseguem ouvir ele falando que o pai deve mandar uma coruja pra ele daqui a pouco pra falar, escuta, o Bicuço vai ser morto, entendeu? Ele tá ali esperando, ansioso por isso. Que vontade de enfiar a cara desse moleque no chão e dar uns pisão. Porque ele é muito retardado, né? Pelo amor de Deus. Ai, não consigo. Eu gosto do Draco, mas tem hora que ele caga. E por hora, entendam que é 99,9% do livro. Ele malemar se redime quando ele tá chorando no banheiro. Daqui um dia vocês vão descobrir isso.
Malfoy acredita que o Rony tá sozinho, já que o Harry tá usando a capa de visibilidade. Então, o Malfoy dispara vários insultos, como sempre, dirigidos ao Rony e à família dele, sempre naquele teor extremamente preconceituoso. O Harry aproveita, então, a oportunidade e tenta assustar os garotos, né? Já que ele tá invisível, uma ótima oportunidade para isso. Ele chega a derrubar o Crabbe e nisso o que acontece é que o Crabbe prende o pé na capa do Harry, revelando a cabeça do garoto. Eles então se assustam, né? Devido à Casa dos Gritos ser mal assombrada e tudo mais, e a cabeça do Harry revelado ali sem um corpo, faz com que eles fujam, né? Eles vazam dali. O Harry acha isso divertido, mas é o Rony que vem falar que o Harry tem que ir embora o mais rápido possível. Porque, de certa forma, o Malfoy viu o Harry e ele vai contar pra alguém. Ele não vai ficar de bico calado. E a gente vai ver que sim, não só ele vai falar, como ele vai conseguir chegar primeiro do que o Harry no castelo. Isso é uma coisa interessante da gente notar. O quão distante é a passagem secreta, eu já vinha comentado isso. Não é só entrar e sair do outro lado, né? É longe, não é perto. E fora que o Harry ainda teve que voltar, sem ser percebido, né? Pra dentro da Dedos de Mel, pra descer até o porão e ir até a passagem secreta.
E ele precisava chegar e ir direto pro salão comunal, né? Porque o Snape achava que ele tava lá desde sempre.
Exato.
Mas não rolou, não. Não rolou, não. Ele...
Mas tem outro agravante. Nisso, o Harry começa a perceber o como as coisas estão erradas, né? Porque é aí que... Depois que a gente faz a merda, que a gente analisa a merda, né? É bem isso. Porque o Harry se toca que se o Malfoy conta pra alguém que viu somente a cabeça do Harry sem o corpo, a pessoa mais importante no castelo sabe que o Harry tem uma capa de visibilidade, que é o diretor. Porque embora Dumbledore seja legal com Harry, a gente sabe disso, o Dumbledore ainda é diretor dessa escola. Então, teoricamente, ele não pode dar privilégio.
Passar a mão na cabeça.
Isso, passar pano pro Harry, né? Embora a gente saiba que vai rolar muito. Mas, enfim, é onde o Harry começa a pensar. E aí ele também, né, começa a pensar, talvez, que ele tá sendo muito ingrato, né? Porque as pessoas estão super preocupadas com ele e ele meio que tá cagando pra isso. E aí que bate o desespero dele conseguir chegar até o salão comunal da Grifinória o mais rápido possível.
Que não rolou, né? O Snape pega ele no meio do corredor da estátua da Bruxa Corcunda, só que ele deixa a capa da invisibilidade dentro da estátua. Então, ninguém sabe da existência dessa capa. Ele carrega só o mapa e as comprinhas dele.
Essa é a segunda vez que o Harry toma a mesma decisão com a capa da invisibilidade, para que ela não seja pega. A primeira foi em A Pedra Filosofal, quando eles vão levar o dragão. Aí eu não lembro se foi meio consciente ou meio que inconsciente, mas dessa vez é consciente. Ele pensa, pô, eu vou deixar a capa aqui porque ela é a prova de que a galera me viu só com a cabeça de fora. Ele só errou de ter carregado com ele os produtos da Zonks e o mapa do Maroto.
E não só isso, né? Ele tava suado, cansado, ofegante,
sujo,
todo sujo,
cheio
de sujeira. Então não tinha muito como esconder. Ainda mais que o Snape pegou ele no meio do caminho, né? Tinha acabado de sair da toca. Eu fico pensando se ele tivesse saído da estátua com a capa, escondidinho. Se talvez não teria sido mais efetivo pra ele. Tipo, se enfiado na capa e ir correndo pra sala, pro salão comunal com a capa, sabe?
Talvez. É verdade.
Mas, enfim. Ele não pensou nisso. O Snape carrega ele lá pra sua sala nas masmorras. E começa a falar, escuta, Draquinho chegou aqui e falou que você tava lá na Casa dos Gritos. Só que ele não fala, né? Ele grita, ele berra. Fala que porra é essa, Potter? Que sua cabeça tava fazendo na Sala dos Gritos. E o Harry se defende, falando que tava quietinho na Torre da Grifinória, que não sei o quê. E é óbvio que não funcionou, até porque o Snape já tava vendo que ele tava tudo sujo. O Snape começa a provocar o Harry pra ver se ele fica pistola e fala toda a verdade, mas ele fica quietinho. O Harry fala, pode aí, ó, vai falando, lá lá lá, eu não vou te contar nada, até que o Snape fala da sua família. Ou melhor, ele fala do pai do Harry.
E essas falas do Snape são muito importantes e muito interessantes, porque como a gente não conhece efetivamente, como a gente não conhece de verdade o Tiago, né, a gente nunca vai ter um ponto de vista dele, a gente não tem muito ponto de vista de vários personagens, na verdade. Mas como a gente não vai conhecer muito o Tiago, porque a gente só vai conhecer ele através das pessoas que conheceram ele, tá aí uma pessoa bem interessante pra gente ter um olhar sobre, né, quem foi Tiago Potter. E o Snape tem várias coisas pra falar sobre o Tiago e elas não são boas. O Snape diz que o Harry é muito parecido com o Tiago, fisicamente. Isso não é a primeira vez que a gente ouve ser citado. Mas ele diz sobre a postura do Harry e a postura do Tiago, que é sempre muito arrogante, que ambos são um talento no quadribol. E o Snape acredita que isso faz com que eles se sintam melhores do que as outras pessoas, sempre se exibindo. O Harry, assim como o Tiago, não liga para as regras, né? Para que regras? Regras não se aplicam aos vencedores da taça de quadribol. Aqui é outro ponto importante, na minha opinião, porque a gente começa a enxergar um pouco dessas picuinhas que o Snape carrega, porque o fato de ele falar sobre ganhar a taça de quadribol, sobre quebrar regras e tudo mais, ele mostra os ressentimentos do Snape em relação ao Tiago, né? É onde a gente vê que ele não consegue se livrar dessas coisas, o que é muito triste pra ele, né? Cara, o Snape ainda tá preocupado que a Sonserina ganhe da Grifinória, tá ligado? Ele quer essa vitória. Fica aqui meio que implícito que é contra o Tiago. É como se toda vez que a Sonserina ganhasse da Grifinória, ele estivesse se vingando do Tiago. E cara, o Tiago já morreu. O Tiago já perdeu a vida. O máximo que poderia acontecer com o cara já aconteceu. E mesmo assim, isso não é suficiente para saciar a raiva, né, e o ressentimento que o Snape tem. Então...
E esse ponto, quando a gente analisa, e não é uma análise fácil, tá? Não é uma análise clara, a gente tá falando aqui porque a gente já leu várias vezes e parou pra pensar nesse ponto. Mas esse é o ponto que justifica o título do capítulo. É o ponto que a gente percebe que o Snape tem tanta coisa ruim guardada dentro dele que ele não só não evoluiu, como nunca vai evoluir. Ele nunca vai conseguir dar um passo para frente, porque essa é a maior maldição da vida dele. O ressentimento, o rancor, a raiva que ele tem ali dentro é o maior pesadelo dele. Imagina que quanto isso não atormenta ele à noite, sabe? Então, é um problema dele? É um problema dele. Os outros não têm nada a ver com isso. Mas, olhando pelo lado dele, eu sinto dó. Eu não sinto dó quando ele desconta isso nos alunos, eu não sinto dó quando ele é arrogante com quem não deveria, quando ele pisa nos outros para maciar o ego, quando ele acha que maltratar os outros talvez melhore o coração e o peso do sentimento. Isso daí não. Mas olhando pelo lado só dele, o quanto ele não sofre, sabe? Então, eu tenho uma certa dó que, assim, é mínima perto da raiva que eu tenho pelo que ele faz com isso. Mas aí ressalta pra mim um pouco do título do capítulo.
Sabe o que eu acho que é mais triste no Snape? É que esse rancor que ele sente, né? Toda essa energia que ele carrega contra o Tiago cega o Snape. em vários momentos. Mas acho que o momento mais importante é que ele não consegue enxergar o Harry como ele é. Porque o Harry tem muito mais em comum com o Snape do que ele acredita. O Harry é um garoto que carrega muitos ressentimentos porque ele veio de um lar difícil. Ele é maltratado por dois garotos privilegiados que em toda oportunidade querem acabar com a vida dele, tanto o primo quanto o Malfoy. Então, o Harry passa por muitas coisas que o Snape passou. E talvez o ressentimento que o Snape tem faça com que ele fique cego enquanto a isso. Porque ele aponta detalhes no Harry que não condizem com o que acontece com o Tiago. O Tiago é arrogante por conta dessas coisas que ele está falando. Eu não acho que o Snape está errado na análise dele. Mas ao fazer isso para o Harry, aí ele erra. Porque o Harry tenta... O Harry é um garoto mais humilde. A gente sabe disso. A gente tá lendo essa história. Então a gente já viu isso. Então a gente sabe disso. Mas o Snape não consegue ver. Porque ele tá tão focado ali no arqui-inimigo pessoal que ele criou. Que ele não consegue enxergar o garoto bom que o Harry é. Ele poderia ter criado um laço que ele nunca conseguiu criar com a Lillian, por exemplo. Porque no final das contas, o Tiago não fez essa criança sozinha, sabe? E é muito interessante a gente ver como muitas vezes a gente nutre um sentimento que ele faz com que a gente fique cego para várias outras coisas, entendeu?
Bom, mas Harry não acha tão legal assim, não. Porque ele fica puto. Ele não absorve, até porque o pai dele é o pai dele, né? O herói da vida do Harry.
O Harry não tem braço pra isso. Ele não tem maturidade suficiente pra entender essas coisas. Nem o Snape tem, quem dirá o Harry. Então, o Snape consegue com sucesso. Com o que ele falou, ele deixa o Harry pistola, pronto pra poder começar a falar aquilo que ele quer.
Exato. Ele fica tão puto que manda o Ceboso calar a boca. Com todas as letras, falou, cala a sua boca, você tá panqueca. E ele ainda fala que sabe a verdade. Ele fala o seguinte, Dumbledore me contou... Se não fosse pelo meu pai, você nem tava vivo. Você tava, já tinha sido morto. Você tá louco? Só que o Snape tem muito mais informação do que o Harry, né? O Snape sabe a realidade da história. Ele entende o que aconteceu. Ele viveu o que aconteceu. Bom, o Snape também fica puto, lívido, porque tocou numa ferida muito grande. E ele pergunta se o Dumbledore teve coragem de contar tudo pro Harry. Tudo que realmente aconteceu. Porque, na verdade, o Tiago não salvou o Snape. O Tiago salvou a si mesmo. Porque ele se acovardou de uma brincadeira. Uma brincadeira feita pelo Sirius. Né? A gente não sabe disso ainda, mas vai saber. E que essa brincadeira quase resultou em tirar a vida do Snape. Então, assim, não teve nada de heróico, tá? O que o Tiago fez foi salvar a própria vida.
Sobre toda essa questão, o Tiago ter salvado o Snape, ou salvado a si mesmo, essa conclusão que o Snape chega, é aquela coisa. A gente nunca vai saber exatamente, porque a gente não tem o Tiago para poder contar a versão dele, né? Mas uma coisa que eu acho interessante nessa parte que a J.K. resolve colocar, é que esse ponto poderia ter sido o ponto em que o Tiago e o Snape pudessem ser amigos, sabe? Porque a gente tem algo parecido em A Pedra Filosofal. O Harry, a Hermione e o Ron não são amigos até o lance do Trasgo acontecer. E esse poderia ter sido o ponto em que talvez eles se tornassem amigos, sabe? Que eles pudessem baixar as guardas. Mas a gente vê que nenhum dos lados está pronto para isso. E, obviamente, o Snape nunca vai perdoar o Tiago. Não só pelas gracinhas que ele fez, mas é por causa da Lillian também. Então, é interessante que a gente tenha esse ponto. A forma como o Snape enxerga aquela situação. Ele não consegue ver que o Tiago não queria que alguém morresse. Mesmo que fosse ele. O Tiago não queria que alguém morresse. Ele não queria que alguém se machucasse. Indiferente de quem fosse. Mas o Snape só consegue ver que o cara estava tentando era não sair culpado da situação. E aí, se a gente para pra pensar, a única pessoa que sairia realmente culpada dessa situação não seria o Tiago, mas e sim o Lupin. Então, se existe uma coisa que o Tiago fez foi salvar o próprio Lupin, porque ele ficaria com a culpa do assassinato do Snape, porque de certa forma o lobisomem que é parte dele teria assassinado. Então o Tiago salvou duas pessoas naquela noite, ele não salvou três, se você contar que o Tiago teria sua própria culpa, né, e tal, da situação. Ele estava salvando muito mais gente ali do que apenas o Snape ou a si mesmo. Ele estava salvando a sua galera, ele estava salvando o grupo. E se a gente olhar para um outro ângulo, ele estava salvando uma pessoa. Bom, Nesse momento, né, o professor manda o Harry esvaziar os bolsos e o garoto dispara dizendo que os objetos foram comprados por Ron quando ele foi até Hogsmeade, né, já que o Harry está cheio de produto da Zonks nos bolsos e um pergaminho velho que chama muito a atenção do professor, porque ele questiona o Harry por que fica andando com um pergaminho tão velho no bolso. Então logo ele começa a sacar que tem alguma coisa de diferente ali com aquele pergaminho. Como o Harry não conta nada sobre, o professor decide então que vai queimar o pergaminho, né? Ele insinua. E isso faz com que o Harry grite ali, né? Pede para que ele não faça isso. Então ele tem ali uma certa confirmação de que o objeto tem algum tipo de valor. E ele começa novamente aí o seu lado Sherlock Holmes, né? É investigativo. E ele começa a usar alguns feitiços ali no pergaminho para que ele revele os seus segredos. E aí a gente tem um dos diálogos bem interessantes e que a gente conhece muito bem, mas a versão dos filmes, né, Paulo?
Bom, só para a gente contextualizar então como que é no filme, a frase é a seguinte, abre aspas, os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam seus cumprimentos ao professor Snape e pedem que ele não meta seu nariz absurdamente grande do que não é da sua conta. Fecha aspas. O que é um pouco diferente nos livros. Aliás, é bem diferente nos livros. E aí, Ita, como que é nos livros?
Vou começar a falar, mas é interessante porque aqui cada maroto responde o professor, né? É como se houvesse um diálogo entre os marotos e o professor Snape. Então a gente abre aspas, como se uma mão invisível estivesse escrevendo, começaram a surgir palavras na superfície lisa do mapa.
O senhor Aluado apresenta seus cumprimentos ao professor Snape e pede que ele não meta o seu nariz anormalmente grande no que não é da sua conta.
Snape congelou. Harry arregalou os olhos para a mensagem, apavalhado. Mas o mapa não parou aí. Outras frases apareceram embaixo da primeira.
O Sr. Pontas concorda com o Sr. Aluado e gostaria de acrescentar que o professor Snape é um safado mal acabado. O Sr. Almofadinhas gostaria de deixar registrado seu espanto de que um idiota deste calibre tenha chegado ao professor. O Sr. Rabicho deseja ao professor Snape um bom dia e aconselha esse ceboso que lave os cabelos.
Harry esperou a pancada atingi-lo. Fecha aspas. Para nossa surpresa e do Harry, o professor chama o Lupin até a sua sala. Eu gostaria de destacar a forma como o professor Lupin é chamado. O Snape apenas joga um pó nas chamas e diz para o Lupin vir, e ele vem. É interessante porque é diferente do que a gente costuma ver o pó de flu. E nos próximos livros a gente também vai ver o pó de flu sendo usado de outra forma, né? A gente vê o Sirius saindo, não saindo, né? Mas uma cabeça ali no meio das chamas e tudo mais. E aqui o Snape só joga e fala. Então não dá para entender se isso é pó de flu, se não é, se é outra coisa. Mas essa é uma forma interessante que eles estão se comunicando. Então eu achei que seria legal a gente dar uma destacada. Embora a gente não saiba se é só uma variação do pó de flu ou outra coisa.
Opinião pessoal, eu acredito que seja assim um pó de flu. Porque a gente vai ver que o pó de flu ele não é necessariamente para transporte, né? Ele pode passar qualquer coisa. Então ele passa só uma cabeça, ele pode passar comida de um lado para o outro. E provavelmente se ele esteja passando só a voz. Então joga o pozinho e fala, cola aqui, irmão, e ele vai. Mas não é muito explicado, aliás, não é nada explicado, né? A gente que lute para entender. Bom, o Snape então mostra pro Lupin o pergaminho, fala que com certeza tem magia das trevas nele, e que como o Lupin é o professor de defesa contra a arte das trevas, então ele é o especialista, né? Bom, o Lupin diz que parece ser um pergaminho que insulta quem lê. Talvez um brinquedo, né? Talvez Harry tenha comprado nas Oncos, enfim. Alguma coisa de louco e brincadeira. E o Snape se pergunta se, por um mero acaso, o Harry não teria comprado diretamente dos fabricantes.
Essa é uma das perguntas mais interessantes, na minha opinião, desse capítulo, porque ela dá a entender que o Snape sabe quem fabricou o mapa. Mas a gente também entende que ele não sabe. O que fica, na minha opinião, é que o mapa meio que acabou se entregando ali. Porque o Snape não conhece os apelidos internos dos marotos, né? Ninguém conhece, uma coisa ali só entre eles. Embora todo mundo chame o Rabicho por Rabicho, né? Voldemort chama o Rabicho de Rabicho. E Rabicho também não é um apelido muito comum. Mas então, aí pode ser o nome do Rabicho, que deu uma denunciada, mas sem sombra de dúvidas foi os insultos que o mapa usou para ofender o Snape que chamaram a atenção dele. E justamente ser 4 membros, né? Como a gente sabe, que era o grupinho aí do Tiago, do Sirius, do Lupin e do Pettigrew, do Pedro.
Mas, assim, eu fico com uma dúvida. Isso não é explicado, então, de novo, é especulação.
É proposital,
né?
Na verdade. Ela faz propositalmente.
Sim,
isso.
Porque eles se chamam pelos apelidos na frente dos outros. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, o Snape mesmo já viu ele se chamando pelos apelidos na frente do outro. Isso vai acontecer em A Ordem da Fênix, quando o Harry mergulha nos pensamentos do Snape, tem toda aquela cena icônica, e ele... E assim, uma das cenas que faz é quando a Lilian vai defender o Snape, o Tiago fala que, ah, eu deixo ele em paz se você sair comigo, ela dá uma tesourada nele, e o Sirius fala pro Tiago na frente de todo mundo, mau jeito, Pontas, mau jeito. Então assim, eu acho que não era um segredo. Então eu acho que ele talvez não sabia da existência do mapa, mas que a hora que ele leu os nomes, ele sacou.
Pode ser. Até porque faz muito tempo, né? Então eu também esqueceria. Mas eu acho que 2 pontos que me chamam muita atenção é os insultos, porque isso ele não vai esquecer. E eu acho que o Rabicho também. Mas é como você falou. Pode ter sido todos os apelidos. Seja como for, o Snape sacou que o mapa foi criado ali pela galera do Lupin. Não é à toa que ele chama o Lupin especificamente para isso. Porque ele era muito mais do que qualificado. E se ele achasse também que fosse um artigo aí que tivesse cheio de magia das trevas, ele teria levado direto ao Dumbledore também, né? Não faz muito sentido se chamar o Lupin. Se achou um objeto com um aluno que tem magia das trevas, você vai reportar direto ao diretor ou ao diretor da casa em que ele pertence, né? Então, na verdade, o Snape tá afrontando o Lupin, dizendo, olha só, o seu aluno favorito tá aqui e ele tá com um objeto que foi criado por você e por seus amigos. E aí?
O Lupin ainda pergunta pro Harry se ele conhece o Sr. Rabicho e os outros. E o Harry fala que não sabe nem quem é, nunca viu na vida. Esquisito? Esquisito. Por que que ele só usou o nome do Rabicho? Por que que ele não usou o próprio nome? Talvez para despistar?
Então, eu não entendi também por que escolher especificamente o Rabicho. Eu acho para mim que isso é a autora esfregando na nossa cara. Olha, o Perebas é o Rabicho, sabe? Eu acho que é isso. Porque, tipo, por que escolher o Rabicho dentre todos os outros, né?
O que importa é que o Rony vem correndo igual um louco, chega lá na sala e fala que foi ele que deu o pergaminho pro Harry. Assim como todos os outros produtos da Zonko que estavam no bolso do Harry. E aí, é um álibi, né? Pronto. O Lupin fala, então, que, olha, tá decidido, não tem nada a ver. E os 3 vazam da sala do Snape. Só que o Snape agora tem certeza de tudo. Ele só precisa juntar as provinhas aí e começar a investigar. Ele sabe quem que é o Lupin, ele sabe quais são os marotos agora, ele sabe que o Harry tem esse mapa, enfim. Ele já tá ali meio que Sherlock Snape de novo.
É, o CSI Hogwarts ataca novamente. Já longe, o Harry resolve falar com o professor Lupin, que está extremamente desapontado com ele. Então, abre aspas. Não quero ouvir explicações, disse Lupin aborrecido. Espiou o saguão vazio e abaixou a voz. Por acaso, eu sei que esse mapa foi confiscado pelo Sr. Filch há muitos anos. Eu sei que é um mapa. Disse ele aos surpresos garotos. Não quero saber como você obteve. Estou abismado. No entanto, que não o tenha entregado a alguém responsável, especialmente depois do que aconteceu na última vez em que um aluno deixou uma informação sobre o castelo largado por aí. Eu não posso deixar você ficar com o mapa, Harry.
O garoto esperara isso e estava demasiado ansioso por informações para protestar. Por que o Snape achou que eu tinha obtido o mapa dos fabricantes?
Por quê? Lupin hesitou. Porque a intenção desses fabricantes de mapa era atraí-lo para fora da escola. Teria achado isso muitíssimo divertido.
O senhor os conhece? Perguntou Harry impressionado.
Já nos encontramos, disse o professor com rispidez. Olhava para Harry mais sério do que jamais olhara. Não espere que lhe dê cobertura outra vez, Harry. Não posso fazer você levar Sirius Black a sério, mas eu teria pensado que o que você ouve quando os dementadores se aproximam teria produzido algum efeito em você. Os seus pais deram a vida para mantê-lo vivo, Harry. É uma retribuição indigna trocar o sacrifício deles por uma saca de truques mágicos. Fecha aspas.
Pesado. É uma frase ali que é de impacto e foi feita para ser assim. E que talvez comece a colocar o Harry um pouco na realidade de volta, né? Ele já tava meio pensando ali nas merdas que ele tinha feito. E essa pisada do Lupin foi pra fechar com chave de ouro.
É, né? Foi tampar o caixão e jogar a terra em cima, coitado. Mas com razão, né? Tá faltando alguma coisa no Harry nesse capítulo pra trazer ele um pouco pro senso da realidade, né? Quando o professor...
Coitado então, nada. Foi merecido.
Quando o professor se afasta... Rony se responsabiliza por tudo. Chegando ao corredor do salão comunal da Grifinória, eles avistam alguém, Paulo. Quem? Quem? Hermione. Harry se pergunta mentalmente se ela teria contado à professora Minerva. Rony pergunta à garota se ela veio tripudiar em cima deles ou acabar de denunciá-los. Mas Hermione tinha outras preocupações e trouxe uma notícia alarmante. Hagrid perdeu o processo de bicurso e o animal será executado. E com isso, a gente chega no fim deste capítulo.
Nós vamos agora para o nosso momento Uísque de Fogo, que é aquele parte do programa em que a gente fala qual o ponto que aqueceu os nossos coraçõezinhos. Aquilo que nos deixa feliz de dentro para fora. Ou melhor, aquilo que nós mais gostamos do capítulo. Porque nem só de momentos felizes se fazem a vida. E eu te pergunto, meu amigo, qual é o seu momento uísque de fogo da quinzena?
Sinceramente, eu não tenho nada fofo nesse capítulo. Nada que aquece meu coraçãozinho. Eu achei um capítulo bem interessante. Como eu falei lá atrás, ele dá vários pontinhos nos is. Mas, como a gente tem que destacar alguma coisa que a gente gostou no capítulo, né? Eu gostei muito do confronto Snape versus Harry. Eu achei legal. Embora o Snape tenha levado a melhor, né? Eu achei interessante. E você, Paulo? Qual é o seu uísque de fogo?
Eu tenho dois momentos que eu gosto muito nesse capítulo, sabe? Um mais aquecendo o coraçãozinho, que é o Hagrid chamando os dois pra trazer eles pra... baixo, sabe? Falar, escuta, a Hermione tá precisando de vocês, ela tá mal, então... Apesar de não ter certido nenhum efeito, é uma tentativa válida, então eu gosto dessa parte. Mas o que realmente aquece meu coraçãozinho é o Harry mandando o Snape calar a boca, entendeu? Crianças, não façam isso em casa, por favor. Mas é que é muito bom, sabe? É um cala a boca que todo mundo gostaria de falar. É um cala a boca universal, entendeu? Óbvio, o Harry se ferra por isso depois. Mas é um cala-boca que, sei lá, aliviou a raiva de muita gente. Então eu gosto desse momento.
É, eu não consigo gostar desse momento, mas eu entendo porque você gosta. Eu entendo, eu respeito. O que eu acho interessante é como muitas vezes, nesses momentos, o Snape é sempre muito levado pela emoção, né? Porque o mais correto teria sido ele levar o Harry até a Minerva, mas ele prefere tentar extrair alguma coisa do Harry sozinho, né?
Ele quer provar que o ressentimento dele é correto. Ele quer provar que o Harry é o Tiago de todo jeito. Então, ele tenta fazer isso não porque é o certo a ser feito. E tudo que ele faz, né, tudo que ele justifica fazer de mal pro Harry, não é porque é o certo ou o paradigma da escola, a regra da escola. É porque ele quer desmoralizar o garoto, entendeu? Ou quer fazer com que ele seja o pai dele, o que ele não é.
Mas sabe o que eu acho interessante? É que esse não vai ser o único personagem que vai fazer isso. Porque o Sr. Sirius Black também vai fazer a mesma coisa, né? Enquanto o Snape é o inimigo, né? O Sirius vai tentar fazer o Harry o melhor amigo dele. Então a gente vê como uma pessoa consegue influenciar outras duas pessoas de maneiras tão diferentes. E como eles são parecidos, de certa forma.
É. Nenhum dos dois evoluiu nesse quesito. Nenhum dos dois aceita a morte do Tiago. Um porque é o seu melhor amigo e o outro porque é o seu inimigo, a pessoa com quem, apesar de ser uma inimizade, tem um laço muito grande. Então eles não aceitam a morte do Tiago. Nenhum dos dois aceitam a morte do Tiago. E ambos se sentem culpados por essa morte. O Sirius porque ele entregou a chave, o segredo pro Perebas. E o Snape porque ele entregou que o Harry era o eleito. Então, assim, ambos carregam um sentimento de culpa e ambos não evoluíram nesse ponto. Então, acho que tá aí o grande sacada. Os dois têm, de novo, muito mais coisas em comum do que contra. Mas eles não se unem, eles brigam o tempo inteiro.
Sim, verdade. Então, agora a gente vai para a biblioteca da Granger. Que é aquele momento em que a gente faz indicações. E aí, Paulo, você tem alguma coisa pra indicar?
Eu vou indicar uma coisa que eu não assisti. Eu vou indicar uma coisa que é fresquinha. Saiu hoje. Hoje não sexta-feira, tá? Hoje, no dia 27/5, quando nós estamos gravando esse episódio. Que é o episódio especial de Friends do Reencontro. Porque é bom? Não sei. Provavelmente é. Mas eu tô ansiosíssimo pra assistir. Entendeu? Junto com o episódio de Friends, ainda sai um filme que eu também tô ansioso pra assistir. Que é Cruella de Vil. Sai hoje! Deve ter saído, na verdade. Então, assim, são duas coisas que eu não assisti, duas indicações de que com certeza vai ser bom, galera. Então, assistam.
Sim, eu tô bem ansioso pra assistir a Cruella. Eu quero muito ver o que eles fizeram com essa vilã. Eu tô bem empolgado. Com Friends, nem tanto, mas eu super entendo o hype de todo mundo, né? Porque é a série da vida de muita gente. Se fosse a minha, eu também estaria, tipo, uou, muito empolgado. Mas ainda bem que você falou de Cruella. Nossa, é um filme que eu tô muito ansioso pra ver. E eu adoro a atriz, que eu esqueci o nome agora.
Também
Emma Stone.
Mas é um filme que tá prometendo, então eu tô ansioso.
Ah, as imagens promocionais são boas, o trailer é muito bom. Já saiu algumas críticas, são muito boas também.
Tudo que a Disney tem produzido ultimamente está saindo muito bom, né?
É a Disney, né?
É a Disney. Enfim, e você, meu amigo? Qual é a sua indicação da quinzena?
Minha indicação é música, Paulo, porque eu tô uma pessoa assim que tá ouvindo música, sabe? Se você é jovem, eu não sou jovem, tá? Mas eu adoro música. E eu tô curtindo muito o álbum novo da Olivia Rodrigo, entendeu? Então, Good For You é a minha música favorita, junto com Deja Vu, que é a minha música ainda mais favorita. Se é que dá pra ser ainda mais favorito em alguma coisa. Mas o álbum novo tá muito bom. Gente, um grande beijo e abraço e tchau!